Evangelion.
Encontro com a Palavra de Deus.
Prosseguimos, amigas e amigos ouvintes, o nosso diálogo com Padre Bernardo Suata, responsável do programa português da Rádio Vaticano, sobre alguns aspectos do Evangelho deste domingo, segundo domingo da Quaresma. Aguarde então só um instante, que vamos voltar já já. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículo 28 a 36. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens falavam com ele. Eram Moisés e Elias, que, tendo aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam a cair de sono, mas despertando, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e eles ficaram cheios de medo ao entrarem na nuvem. Da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, escutai-o. Quando a voz se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos guardaram silêncio, e naqueles dias a ninguém contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação.
Oração e o deserto, a experiência de deserto, como ouvimos na semana anterior, são uma das componentes fundamentais desse período da Quaresma, como nos foi recordado na liturgia da quarta-feira de cinzas, que falava exatamente destes pilares, né? Como é a oração, como é o jejum, como é a esmola para a solidariedade e para a fraternidade. E São Lucas, em particular, é o evangelista da oração, por excelência. E, como dizias, de fato, ele motiva esta subida à montanha para rezar. Vemos o Senhor Jesus no Evangelho de Lucas, no início de qualquer atividade assim de grande importância, que se retira para rezar, se retira para dirigir-se ao Pai, para estar de coração a coração com o Pai. Portanto, isso é um fator muito bonito. E neste domingo segundo da Quaresma, como em todos os anos, também se propõe este facto, transfiguração, né?
Sim.
Só que, enquanto que no ciclo A lemos o Evangelho de Mateus, no ciclo B lemos Marcos, neste ano lemos São Lucas, que
sim,
é particularmente interessante, muito
porque
bonito
de facto, sim. Ele, por exemplo, em relação aos outros, ele não fala de transfiguração, mas faz notar, por exemplo, da alteração do rosto de Jesus. Não.
Eu acho muito bonito isto e creio que seja uma espécie de, não digo enculturação assim de forma oficial, mas é quase isso, porque temos de recordar que São Lucas dirigia-se sobretudo a uma sociedade muito diferente daquela que dirigia São Mateus, que era a sociedade de tradição judaica, que sabia muito bem, poderiam perceber diretamente com a palavra transfiguração, aquilo que tinham experimentado os israelitas no Monte Sinai. Para eles era uma coisa normal ouvir de transfiguração, desta maneira extraordinária de se apresentar Deus. Assim, mas para São Lucas, dirigindo-se a uma sociedade de cultura completamente diferente, de cultura pagã, de cultura grega, talvez a palavra transfiguração até poderia desviar do verdadeiro sentido que o Evangelho quer manifestar. Mas ele fala em o rosto de Jesus que toma outra forma, né? Como se tivesse outra forma. Quer dizer, muda de aspecto o rosto de Jesus. Eu imagino, por exemplo, quando recordo a minha língua materna, Moçambique, e posso imaginar a dificuldade que tem tantos pregadores ou tantos que querem comentar esta palavra ou tantos catequistas quando querem explicar a transfiguração. E São Lucas tenta fazer esse aspecto. Explica, dizendo que o rosto mudou de aspecto. E, de fato, isto é para manifestar esta grande, digamos assim, manifestação de uma forma gloriosa, de uma forma divina da pessoa de Jesus Cristo.
Como testemunho, pessoas que são de uma grandíssima espiritualidade, esta espiritualidade é visível nessas pessoas e transmitem sempre muita serenidade, muita paz, enfim. Jesus aparece, o rosto transforma, mas é um momento que, a partir da oração, ele entende que vai ter que salvar a humanidade, mas não Sim. através de triunfos. Então, como é que, não obstante tudo, não obstante esta descoberta, Jesus consiga permanecer sereno? A força da oração?
É um pouco aquilo que dizíamos no início, né? Quer dizer, em São Lucas, muitas vezes, Jesus vai à procura deste coração a coração com Deus. Quase que todo o Evangelho vá, digamos, declinando tanto este relacionamento com o Pai, né? Quer dizer, na infância, aos 12 anos, tanto ele está a tratar das coisas do Pai no templo, até praticamente no final, sobre a cruz, quando pronto, ele se abandona ao Pai. Tanto eu creio que esta serenidade que lhe dá o saber de que está cumprindo a vontade do Pai. Tanto o Evangelho, substancialmente, tanto quer fazer-nos experimentar um pouco esta experiência que os três apóstolos, aliás, Pedro, João e Tiago, tiveram pouco antes de Jesus passar para o Pai, tanto como diz o Evangelho de hoje. Mas eu gostaria de indicar um pouco aquilo que o Evangelho deixa, no meu modo de entender, talvez de forma imprópria, né? Quer dizer, omite a primeira parte deste versículo 28, do capítulo 9 de São Lucas, que diz praticamente assim, né? Uns 8 dias depois destas palavras, então Jesus pegou Pedro, João e Tiago. Uns 8 dias depois. O que é que tinham falado 8 dias antes? Tanto para mim, isto é que é a base de toda esta conversa, né? O que é que tinha acontecido 8 dias antes? Tinha acontecido que Jesus tinha perguntado aos discípulos o que é que as pessoas dizem que eu sou. Eles tinham dado as suas respostas, como puderam, né? Olha, um profeta, Elias, não sei o que. E vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro tinha dito, tu és o Messias de Deus. Pronto, essa era uma coisa. A segunda coisa que tinha acontecido 8 dias antes era que Jesus tinha anunciado o mistério da sua paixão, do que haveria de sofrer, que haveria de ser negado, que haveria de ser crucificado e morto, mas ressuscitaria. Não. Claro, os discípulos não entendem.
Os tais três que estão lá sempre.
Exatamente, os tais três não entendem, mas certamente hão de entender mais tarde. De facto, o Evangelho de hoje diz que os três guardaram um silêncio sobre essa coisa. Fizeram bem, no meu modo de entender, até porque não entendiam bem. Ali era a contemplação do aspecto glorioso de Jesus Cristo, né? Quer dizer, o seu aspecto divino, o seu aspecto de vencedor do sofrimento, da paixão e da morte. Mas é preciso ver tudo no contexto. Tanto eu penso que aquilo que o Evangelho deste domingo, segundo da Quaresma, quer ensinar a mim, a ti, a todos nós, a cada um de nós, é mesmo isso. Cada um de nós, não só no tempo da quaresma, mas em toda a nossa vida, e particularmente neste tempo da quaresma, podemos experimentar, e experimentamos mesmo, os momentos de sofrimento que muitas vezes nos escandalizam. Por que que este sofrimento vem a mim? Por que que este sofrimento vem aos meus entes queridos? Podemos pensar, por que que mesmo para Jesus haveria tanto o escândalo da cruz mais tarde, que nós todos mais ou menos podemos carregar? O Evangelho de hoje nos quer dizer que, pronto, há uma perspectiva de ressurreição. Aparece no Evangelho Moisés
Elias
que estavam a falar com ele, né? E Lucas é o único que nos diz de que estavam a falar. De que estavam a falar. E diz, a tradução portuguesa diz, falavam mais concretamente da morte.
Da morte.
Tanto o texto original diz que estavam a falar do êxodo de Jesus em Jerusalém, que aconteceria daí a pouco. O êxodo que também podemos entender como a passagem, ou seja, a Páscoa deste mundo para o Pai. É isto o significado, creio, mais profundo para todos nós, que somos todos nós possíveis vítimas do escândalo da cruz, do escândalo do sofrimento, da morte, da doença. Mas a ressurreição nos encoraja, nos dá um certo alívio, nos dá razões para esperar de que nós também, como diz São Paulo, aliás, seremos transfigurados, seremos transformados, para usar uma palavra mais fácil de entender.
E já que fala, por exemplo, dessas duas personagens, Moisés e Elias, que representam, afinal, todo o Antigo Testamento.
Exatamente. A lei e os profetas. Sim.
E hoje, um dos problemas do continente são essa simbologia da lei e do profeta. Quer dizer, o problema da justiça e, por outro lado, esta incapacidade que faz com que tanto tempo não temos mais gente com visão do futuro, líderes desse sentido.
Relativamente à lei, sempre o desejo nos nossos corações por um mundo mais justo. Tanto lei significa, quer dizer, um estado de direito. Tanto haver uma série de normas em que todos nós nos sentimos obrigados para uma convivência pacífica, para uma convivência civil. Nós vemos que, apesar de esforços aqui e acolá, ainda há muita estrada por andar, né? Quer dizer, há muita estrada por andar nas nossas comunidades, nos nossos países, nos nossos bairros, nas nossas cidades. É sempre de desejar que a palavra de Deus, também nesse caso, seja iluminadora, seja inspiradora dos nossos líderes, daqueles que nos governam. A palavra de Deus, também nesse sentido, poderia e deveria ajudar-nos a ter um pouco esta sensibilidade jurídica, não no sentido, digamos assim, legalista, mas no sentido de dizer que, quer dizer, há uma certa série de normas que é preciso observar. Tanto a vida não está feita só de direitos, mas também há deveres, tanto a cumprir. Quer dizer, a vida é feita disto. Tanto se a palavra de Deus nos ajudasse, seria ótimo. E depois, uma certa visão de futuro, todos nós precisamos. E, sobretudo, da parte da liderança. Quem está em frente da sociedade, tanto creio, que deveria ajudar também a encontrar direção, a encontrar um rumo a seguir. Um rumo de desenvolvimento integral. Não só o desenvolvimento material, físico, econômico, que é certissimamente importante e urgente, mas também espiritual, daqueles valores de que nós falamos também a semana passada. Mas também, quer dizer, profeta quer dizer também proclamar. Proclamar, então, seria de desejar que tanto haja sempre essa gente corajosa de dizer e bem aquilo que pensa, que são os valores da justiça, os valores da fraternidade, os valores do perdão, da convivência mútua. Isso também é profecia, que é muito necessária, mas, infelizmente, como reconhecias, faz muita falta.
Muita falta,
muita
sim.
falta mesmo.
Muita falta nessa tenda África.
Sim.
Não? Vamos vir, então, ao Pedro, que gostaria de permanecer, então, esse desejo desta tua experiência profunda.
É, depois de uma experiência profunda, assim, no alto do monte, em que, pronto, estiveram imersos na nuvem, ouviram a voz do Pai, confirmando Jesus, o Mestre, do qual via um rosto assim todo transformado, a tentação é de ficar na terra. A tentação mesmo.
Não quero mais ter nada com o que acontece lá embaixo.
Não quero mais saber o que é que acontece lá embaixo. Vamos ficar aqui. Está-se bem aqui. Está-se aqui no calor. Mas pronto, a realidade nos chama também a ir lá para baixo, onde a história do dia a dia acontece. Eventualmente, iluminados, encorajados, fortalecidos pela experiência do Monte da Transfiguração.
É, sim, sim. E então, nesta nova tenda que seguramente a África terá que construir, há espaço então para o futuro e profecia?
Eu acho que sim. Eu penso que um povo que deixa de sonhar no futuro, um povo que deixa de ser visionário, por assim dizer, um povo que deixa de ser profético, no sentido que nós estávamos a dizer agora, eu acho que é um povo praticamente sem futuro nenhum. É um povo que já está morto. Por isso eu quero crer e quero esperar que a África inteira, e pois a África, na particularidade de cada povo, de cada nação, de cada cultura, possa realmente ter esta capacidade de sonhar, de projetar-se e de espelhar para si um amanhã que decisamente seja melhor do que o hoje em todos os sentidos. Isto é o que eu sonho, isto é o que eu espero que vai acontecer.
E também para isso, Pedro tem razão que tenhamos também que construir essa tenda, não é?
Sim, temos de construir, mas uma tenda não para ficar ali paradinhos, mas eventualmente para sonhar e ajudar os outros a sonhar.
Era o padre Bernardo Suátem, com quem temos dialogado sobre alguns aspectos do Evangelho deste tempo da Quaresma. Fiquem bem e até próximo sábado.